Aleluia. Boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, vamos cear com o Senhor. Então, eu gostaria de falar com vocês, antes de falar sobre a ceia, que na realidade tem tudo a ver com a ceia, mas recapitulando um pouco aquilo que eu falei na outra quinta-feira, sem ser essa outra, que eu falei de que basta para nós sermos como Jesus, para que nós possamos ser vitoriosos. Que, na realidade, é uma coisa muito óbvia, mas a gente acaba se esquecendo, que é o que eu falei na quinta-feira também, que o novo nascimento é tudo o que nós precisamos para sermos livres e vitoriosos. Mas, por ser uma coisa tão simples, às vezes a gente deixa passar batido e esquece daquele fundamento que é o que realmente nos deixa livre. Basta para nós sermos como Deus para que nós sejamos maior do que o diabo. Isso é óbvio, e nós somos como Deus, porque nós temos a natureza dele. Então, nós somos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Só basta nós crermos. Amém? Então, recapitulando o que eu falei na outra quinta-feira, foi em Mateus 10, onde está escrito, se vocês puderem abrir, só para revisar isso, para os que já esqueceram ou para os que não estavam aqui, que é naquele momento que Jesus está dando instruções para os apóstolos, para os discípulos, do que eles devem fazer quando Jesus for embora, como eles vão servi-lo. Ele diz coisas muito interessantes sobre a nova natureza. E, mais uma vez, eu digo para vocês, que é algo que o Dave fala, que o entendimento do novo nascimento é o que nos faz ter um relacionamento de verdade com Deus. Porque quando você entende que você está livre, você recebe realmente a liberdade, você recebe realmente tudo que Jesus conquistou para você na cruz, mas você precisa entender primeiro que você está livre. Então, é nesse caminho do novo nascimento, você buscando entender cada vez mais a palavra de Deus, que você vai entender que você está livre, e você vai entender mais versículos que são obscuros, versículos que ninguém entende, versículos que são difíceis, porque parecem que vão contra a natureza de Deus, que vão contra Deus. E naquela quinta-feira eu falei de um versículo e eu acabei esquecendo, não deu, não falei, de um versículo que fala que as pessoas não vão crer, as pessoas vão estar com o coração fechado, com os olhos cegos, e elas não vão crer. E isso parece muito estranho, porque por que Jesus ia falar isso? Que as pessoas não vão crer em mim mesmo. Pô, mas se Jesus veio para a Terra, é para que crêssemos nele, né? Mas com a revelação da nova natureza, é que nós podemos entender esses versículos difíceis. Então, hoje, eu vou conseguir ir para aquele lugar e explicar isso, e depois nós vamos falar sobre o amor de Deus para fazermos a ceia, certo? Então, em Mateus 10, no versículo 24, quando Jesus começa a falar essa parte que nos interessa no momento, que ele diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, ele está falando dele mesmo, para os discípulos. Como ele está enviando os discípulos para fazerem a obra de Deus na terra, ele está dizendo, assim como eles me perseguiram, eles vão te perseguir também. Porque, assim como eu sou, vocês vão ser. Mas olha, basta vocês serem como eu sou para você vencer essas pessoas que vão vir contra você. Só que não é só as pessoas, é o diabo e qualquer outra força contrária a alguém que tem a nova natureza não é maior do que ela. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, o próprio Jesus falou, basta para você ter a minha natureza. E você vai ter quando eu morrer na cruz e ressuscitar e você crer em mim e receber essa nova natureza. Então, no versículo 26 ele diz: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, Jesus falou, basta você ser como eu, portanto, não tenha medo, porque o que você não entende agora que você está morto espiritualmente, discípulos, vocês vão entender quando vocês receberem a nova natureza. Então, no versículo 27, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então, não é necessariamente que Jesus estava falando para eles daquilo escondido, mas era porque eles não entendiam o que estava sendo falado. Né? E depois, mais para frente, a gente vai ver uma parte que Jesus diz, eu estou falando com vocês em parábolas, mas vai chegar uma hora que eu não vou falar mais em parábolas. Pô, mas Jesus foi embora, ele falou não falou em parábolas, em que momento? Depois, eles entenderam as parábolas, porque eles nasceram de novo. E aquilo era muito difícil para eles, porque eles eram mortos espiritualmente. Então, trevas, sempre que se fala em trevas na Bíblia, é morte espiritual. E luz é a vida espiritual. Então, quando você nascer de novo, você vai entender Deus. Você vai entender que você é livre e você vai receber a vitória para todas as áreas da sua vida. E aí no versículo 28 ele diz, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então ele já falou, não é para você temer os homens que vão te perseguir aqui na terra, assim como eles me perseguiram. E não tema também todas as outras forças, mas aqui ele não está falando não tema ao diabo. Porque quando você não tem que temer as pessoas, você também não tem que temer o diabo. Então, por que Jesus falaria, não tema as pessoas, mas olha, tema o diabo, porque é ele que faz perecer sua alma no inferno. Não é isso que esse versículo diz. Como nós já falamos aquele dia, aqui ele está falando para você temer Deus, temer a Deus. Porque é ele que tem o poder de dizer se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. Ele te deu a escolha. É você que decide. Você que decide para onde você vai, mas é Deus que determinou dessa forma. Entende que não é o diabo que pode fazer você ir para o inferno. A escolha é sua. Então, aqui ele não está falando para você temer o diabo. Você não tem que temer ninguém, porque a sua natureza é maior do que o diabo, a sua carne e as pessoas. Então, aqui no versículo 28, ele está dizendo, não tema... os que matam o corpo e não podem matar a alma, os homens, a sua carne, o diabo, qualquer outra força, temei antes aquele, Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, que é ele que estará no julgamento final, através da sua decisão, mas é ele que estará lá, te julgando, certo? E aí no 29, não se vendem dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, o que significa isso? Dois passarinhos são vendidos por um centil, e um centil seria a 16ª parte do salário de um dia de uma pessoa. Então, a 16ª parte do salário de um dia já é pouco. E esse é o valor de dois passarinhos, então imaginem um. Então, ele usou esse exemplo para dizer o quê? Se um passarinho ou dois valem isso, e Deus tem controle na terra sobre quando um passarinho morre, quanto mais ele não vai ter cuidado da sua vida. Deus conhece todas as coisas. Ele tem o controle sobre todo o mundo, porque o mundo foi criado por ele. Ele sempre foi e sempre será. Ele sempre existiu. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele sabe quando um passarinho morre no campo. Ele não vai cuidar da sua vida? Então, por isso, basta você ter a nova natureza, porque Deus tem controle sobre todas as coisas. Você tendo a natureza dele dentro de você, você é vencedor sobre tudo, porque ele cuida de você. Então, ele diz, e até mesmo no 30, os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus tem controle sobre os cabelos da sua cabeça. Ele não vai cuidar de você? E no 31, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, não é para você ter medo mesmo, porque basta para você ser como Jesus. Amém? Então é isso que essa passagem fala. E aí o que eu tinha dito era que aquelas partes que parecem estranhas, de quando Jesus fala você, para que eles não ouçam, para que o coração deles esteja fechado e eles não ouçam. E são versículos estranhos, mas com a nova natureza nós entendemos. Isso está em João 12. Então, em João 12, 37, Jesus diz assim, ou não é ele falando ainda, mas está escrito. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Então, o que está escrito aí? Bom, cegou-lhes os olhos, o próprio Deus cegou-lhes os olhos para eles não entenderem? Como assim? Para que se cumprisse o que Jesus, o que aconteceu, o que Jesus tinha que fazer, aquelas pessoas tinham que entregá-lo. Se aquelas pessoas não entregassem Jesus e fossem contra ele, não teria como ele morrer no nosso lugar e salvar toda a humanidade. Então, como aquelas pessoas estavam na morte espiritual, houve aqueles que creram como discípulos, mesmo não entendendo porque eles eram mortos espiritualmente. Mas houve aqueles que não creram e que entregaram Jesus. Então, isso aconteceu justamente para que Jesus fosse entregue e morresse no nosso lugar. Só que, depois que Jesus morreu, todas as pessoas tinham a condição de crer nele e serem salvas, mesmo elas tendo entregado Jesus. Porque, para que se cumprisse a Escritura, até uma pessoa como Judas tinha que ter existido. Então, Deus fez Judas nascer para que ele pecasse e entregasse Jesus? Não. Deus criou, as pessoas nasceram, mas alguma pessoa tinha que se enquadrar naquele caráter, naquela maneira, para poder aceitar aquilo e entregar Jesus. Mas logo após a cruz, ele já estava com total condição de ser liberto pelo que Jesus tinha feito. Então, não foi que Deus predestinou Judas para ser o traidor. Ele se enquadrou naquele caráter, naquela condição, para que Jesus fosse entregue e nós pudéssemos ser salvos. Então, em Atos, capítulo 3, depois que Pedro cura um coxo no templo, já houve uma mudança completa em Pedro, né? Que nós sabemos que ele era muito covarde, ele era medroso, ele queria seguir Jesus, mas ele não sabia direito, justamente porque ele era morto espiritualmente. Mas logo depois que ele nasce de novo e ele recebe o Espírito Santo, ele está totalmente destemido e ele entende a palavra de Deus. Uma prova de que a nova natureza nos dá condição de entender a palavra de Deus está escrito aqui, no que Pedro falou, porque ele entendeu as Escrituras, ele entendeu o que foi que Jesus fez, o que aquilo representou e por que aquelas pessoas tinham que entregá-lo e não podiam crer naquele momento. Então é no versículo 13 que Pedro está falando com as pessoas que foram contra ele quando ele curou aquele coxo no templo. Ele disse: "O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, o coxo. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes." Ou seja, eles fizeram por ignorância, eles eram mortos espiritualmente. E eles se enquadraram naquilo que a palavra de Deus tinha dito em profecia através de Isaías, de que eles estariam com os olhos fechados e o coração endurecido para que a palavra se cumprisse e Jesus fosse crucificado. E aí no versículo 18, "Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer." Ou seja, Deus já tinha avisado, isso vai acontecer. Então não é que Deus falou, essas pessoas são ruins, então elas não vão crer em mim. Deus escolhe que a pessoa vai ter o coração duro ou tal coisa. A pessoa é que escolhe dentro dela se ela vai seguir a Deus ou não. O que nós vimos na quinta-feira da carta do mês do pastor David é justamente isso. Que quando você está escravo, você não tem escolha. Você faz o que o seu mestre te manda. Então, quando nós éramos pecadores na velha natureza, nós éramos forçados a pecar. Nós éramos pecado. A única coisa que a gente sabia fazer era pecar. Não tinha outra opção. Mas quando você nasce de novo, você é livre. Você não está preso a fazer o que é certo. Você está livre para escolher o que é certo ou o que é errado. É isso que significa nascer de novo. Ser livre para escolher. Deus te dá a opção. E aí no versículo 19, ele diz: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor." Ou seja, ele diz: tudo bem, as Escrituras foram cumpridas, mas Jesus já veio. Então, agora, arrependei-vos. Vocês, judeus, que entregaram Jesus, Vocês tinham que fazer isso mesmo porque estava escrito na palavra de Deus. Mas agora Jesus já veio, portanto arrependei-vos e sejam salvos. Então coisas como essa você só vai entender através da sua nova natureza. Quando você busca o novo nascimento, quando você se aplica aos princípios de Deus, à oração e medita na palavra de Deus, é que você vai entender versículos difíceis como esse. E quanto mais você entende da palavra de Deus, mais você vê que a sua situação tem jeito. E isso é maravilhoso. Só você se aproximando de Deus para você ver que Ele é realmente grandioso. Que o plano dEle não foi de um dia, foi de milhares de anos. Que Ele se preocupou com cada detalhe. E é por isso que Ele tem condição de resolver o seu problema hoje. Porque Ele é Deus. Amém? Então, com relação ao amor de Deus, que tem tudo a ver com essa questão da nova natureza, eu queria começar pela primeira carta de João. Eu queria começar pela primeira carta de João, que tem tudo a ver com uma passagem, aquela passagem famosa da Santa Ceia, que é quando Jesus lava os pés dos apóstolos. E que João entendeu o que Jesus fez naquele dia, porque a mesma coisa que Jesus disse lá naquela passagem, João está falando aqui nessa primeira carta. Ou seja, todos esses apóstolos, eles entenderam o que é o novo nascimento. Por isso que eles tiveram todas essas revelações. Por isso que Paulo escreveu Romanos 7, 8. Ele entendeu tudo que Jesus, tudo que o Pai fez. Todo o plano da humanidade e da redenção. Por isso que ele escreveu a Bíblia. Então, se essas pessoas entenderam tudo isso e já está escrito aqui a explicação, quanto mais fácil é para nós, se nós lermos isso com o Espírito Santo, que a gente não tem que escrever a Bíblia de novo. Já está escrito, a gente só tem que ler. Não é um privilégio isso? Aquelas pessoas, elas tinham os profetas, tinham Jesus, mas não tinham a Bíblia. Foi o próprio Paulo que teve que escrever aquilo tudo que ele entendeu. Agora, nós temos a condição de ler isso, que já está mais explicado e mais mastigado, e entender melhor ainda através do Espírito Santo. Está tudo aí. Só basta nós querermos. Amém? Então, no capítulo 2, no versículo 7, João diz assim: Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Então, o que ele está falando aqui? Que ele está escrevendo um mandamento novo, mas o mandamento é antigo. Estranho. Como que o mandamento é novo, mas o mandamento é antigo? Amar é um mandamento antigo, porque desde o princípio o mandamento de Deus foi amar na lei, porque Deus é amor. Mas ele é novo por quê? Porque agora você pode cumprir esse mandamento. Você é nascido de novo. E isso está escrito aqui, eu não estou inventando. É verdadeiro nele, em Deus e em vós. Como assim é verdadeiro nele? Nele, porque ele ama. E é verdadeiro em mim, porque eu posso amar agora. E aí ele completa, como se já não bastasse, ele diz: vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. A velha natureza já passou. E a verdadeira luz alumia. Qual é a luz? A nova natureza, a natureza de Deus. Ou seja, o mandamento é novo, porque agora ele é verdadeiro em você. Antes ele estava fora, você não podia cumprir, você estava preso ao pecado, você não tinha condição de perdoar as pessoas, você não tinha condição de amar ninguém. Mas agora você tem, porque a luz alumia dentro de você. Porque não é isso que João também escreve no Evangelho? Que Jesus era a luz, e a luz que veio nas trevas. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele era a luz, e ninguém conheceu ele, ninguém entendeu ele. Mas ele veio para alumiar as trevas. O que Jesus trouxe de novo? A nova natureza, que é a luz que ilumina as trevas da nossa vida. Então, no versículo 9, ele diz: aquele que diz que está na luz e aborrece, odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Olha o versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama é nascido de novo. Então, a nova natureza e o amor são sinônimos. Se você é nascido de novo, você tem que amar, porque é isso que a sua natureza tem dentro de você. Se você não ama, é porque você não está andando na sua nova natureza. Mas se você tem a sua nova natureza, é porque você escolheu. Você um dia falou, Jesus, eu te recebo. Então, se você fez essa escolha, é óbvio que você quer ser como Deus. Então, se você ainda não está sendo como Deus, é porque você precisa se aproximar dele. Amém? Porque Deus é amor. Quando você é uma coisa, aquilo não é difícil para você fazer. Se Deus é amor, para ele é fácil amar. Então, quando você se tornar amor, porque a sua natureza é amor, vai ser fácil para você amar. Vai ser fácil para você perdoar, porque é isso que você é. Antes, era fácil para você pecar, porque era aquilo que você era. Era natural, era a sua natureza. Quando uma coisa é natural, é porque você já está com aquilo dentro de você. Mas agora, o que tem que ser natural para você é ter só respostas de amor para tudo que acontecer na sua vida. Porque essa é a sua natureza. Aquilo faz parte de você, é um reflexo. Aquilo sai de dentro de você. Então, vamos voltar agora para o Evangelho de João, onde está aquela passagem em que Jesus lava os pés dos discípulos. Que é no capítulo 13. Então, vamos ver onde que eu vou começar. Bom, a gente já sabe, né, mais ou menos, mas vamos no versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Depois de tudo que eu falei, não está claro o que quer dizer isso? Você é morto espiritualmente, Pedro. Você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. E o que, que ele estava fazendo? Então, imagine a cena. Todos os discípulos, mestre, mestre, faziam tudo o que ele queria sempre. E nesse determinado momento, eles estavam sentados, o próprio mestre se ajoelha diante deles. Essa situação não é possível numa situação de rei e servos. Simplesmente não é. Ele se ajoelha diante deles com uma toalha e começa a lavar os pés dele, prostrado diante daquelas pessoas que são inferiores a ele. Porque ele é o mestre. E então, Pedro se assusta. Você vai lavar os meus pés? Como assim? Calma, Pedro. Você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender depois. E aí Pedro diz, no 8, nunca me lavarás os pés. Achando que estava super, né? Ele vai gostar agora. Então tá bom, Pedro. Então eu não vou lavar. Achando que ele estava super heróico ali no momento. E Jesus disse, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Nossa, aí Jesus pegou um pouco pesado. Mas o que significa isso? Pedro, se eu não lavar você, se eu não perdoar você, se eu não tomar sobre mim todos os seus pecados, tudo que você é, você não tem parte comigo. O que Jesus estava fazendo, ele estava se colocando na condição de servo para tomar sobre ele todas as nossas iniquidades, para que nós possamos estar na condição dele de Deus, de Senhor. Não de Deus, mas de nascidos espiritualmente. Então, se você não deixar eu lavar os seus pés, eu te perdoar, eu estar no seu lugar na cruz, você não tem parte comigo. Mas é lógico que Pedro não entendeu isso também na hora, mas a resposta dele foi o 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Que não tinha a ver, mas ele falou ali na hora. Eu quero tudo. Dá para ver que ele não estava entendendo nada mesmo, né? Mas que depois ele entendeu. Então, quando ele diz isso, não tens parte comigo, é justamente isso. Quando eu aceito Jesus, eu aceito que tudo que eu fiz de errado, que todos os meus pecados, que todas as doenças, todos os meus problemas sejam lançados sobre ele. Mas dá para você ter dó de Jesus, porque era isso que Pedro estava tendo na hora. Dó de Jesus? Não, ele fez isso por nós. Nós temos que aceitar que tudo foi lançado sobre ele, que ele nos substituiu para que nós hoje possamos ter a condição dele, de libertos. Amém? Então, aí ele disse, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. que ele estava se referindo justamente a Judas. Ou seja, até os pés de Judas ele lavou. Porque ele poderia ter lavado só daqueles que eram mais legais com ele, né? Os que não vão me trair, eu lavo. E Judas ali, bom, você não vou lavar. Se levantava e acabou. Não, ele lavou até os pés de Judas. O que significa isso? Até toda a nossa iniquidade. Ali estava representado em Judas, basicamente, porque nos outros também eram pecadores, mas em Judas, porque era o traidor, ele lavou a traição dos pés de Judas. Naquele momento, ele perdoou o que Judas ainda ia fazer. Entende que não foi uma coisa que Deus foi maligno de ter predestinado um papel de uma pessoa para que ele fosse entregue? Não que ele tenha predestinado Judas, mas porque ele já tinha o plano de salvação para a pessoa que ia trair ele. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa genial. Então, naquele momento, ele perdoou Judas daquilo que ele nem tinha feito ainda, mas que já estava no coração dele. E aí, no 12, ele diz, depois que ele levou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Que não, óbvio, não entendiam. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou. Então, olha aqui o que eu tinha dito. Ele era o mestre, mas ele ajoelhou diante dos que eram menores do que ele, dos seus discípulos. Então, vocês me chamam de mestre? Está certíssimo, correto. Eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se eu sou Deus Todo-Poderoso e eu perdoo você, você que foi perdoado por mim, tem que perdoar a todas as pessoas. E olha o mais legal, a palavra-chave do versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus deixou esse exemplo. E o mais lindo de tudo possível é o versículo 16. Para que como eu vos fiz, façai vós também o 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso não é o que está escrito em Mateus 10? Se você for como Jesus, você vai perdoar. E você é porque você tem a nova natureza. Então, isso não é difícil para você. Isso é uma condição natural da sua vida, perdoar as pessoas. Porque Jesus deixou o exemplo. Ele que era Deus, que tinha a condição de condenar todos, escolheu perdoar. Então, por isso, você tem a condição de perdoar as pessoas hoje. Mas isso é uma escolha sua. Jesus deixou o exemplo. Tudo que Jesus fez, você tem condição de fazer. Todas as coisas, inclusive perdoar aquela pessoa que você sabe que vai te trair. Que nem te traiu ainda, que você sabe que vai te trair. Ele perdoou Judas. Então, se Jesus perdoou, nós temos a condição de perdoar. Se Jesus amou, nós temos a condição de amar. Se Jesus curou, nós temos a condição de estar curados e de ministrar a cura para as pessoas. Amém? Nós podemos andar como Jesus andou. Por que você acha que está escrito isso na Bíblia? Andar como Jesus andou. Ser como Jesus for. Onde Jesus estiver, nós estaremos. Porque nós temos a nova natureza e nós temos a condição de ser isso. Mas por que eu não sou? Porque eu ainda não entendi isso. Se eu entender isso de verdade, aquilo vai se tornar realidade na minha vida. E eu serei realmente livre. E eu serei vitorioso em todas as áreas da minha vida. Amém? Então, é isso que essa parte quer dizer. E no capítulo 17, vamos só voltar ali, que é justamente a oração que Jesus faz pelos discípulos, que ele está falando com o Pai, que é aquele capítulo que eu já comentei também, no capítulo 17 de João, que ele diz, Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, ele estava orando, falando com o Pai. E uma coisa muito interessante aqui é que a chave de entender esse capítulo é que Jesus estava falando sobre a humanidade dele. Jesus era Deus e ele era homem. Mas nesse momento aqui, ele não estava falando sobre a condição de Deus. Ele estava falando sobre a condição dele como um homem nascido de novo, como você e eu. Era isso que ele estava falando. Porque assim como Jesus foi nessa terra, nós somos. O que isso quer dizer? Assim como Jesus foi nascido de novo e fez tudo o que ele fez, nós também temos essa condição. Olha o versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesse momento, ele está falando da identidade espiritual dele. Porque antes dele se tornar filho encarnado, ele era Deus, com o Pai. Então, ele com o Pai já tinha glória, porque ele era o Pai. Ele já tinha toda a glória, toda a condição de Deus dentro dele. Não é aquele exemplo que o David dá? Se o Arnold Schwarzenegger te desse a glória dele, ele ia te dar o quê? Os músculos dele. Se Jesus te dá a glória dele, ele te dá o quê? A vida dele. Amém? Então, essa glória que ele já tinha com o Pai. Porque o Pai, tendo vida nele mesmo, deu ao Filho. Não é isso que está escrito em João, em outro capítulo. O Pai, tendo nele vida nele mesmo, deu ao Filho. E o Filho nos deu a vida. Então, essa glória ele tinha com o Pai. Mas olha no versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Então, calma aí. Se Jesus já tinha a glória, como assim Deus deu para ele? Ele está falando da identidade humana dele aqui agora. Porque como Deus, ele já tinha agora. Deus não tinha que dar nada para ele, ele já era Deus. Mas como um homem, Deus deu a ele a glória, a nova natureza. E aí, então, a oração de Jesus é para que sejam um como nós somos um. Ele ora, assim como eu sou um homem nessa terra aqui agora, e eu sou nascido de novo porque você me deu essa glória, que essas pessoas que estão aqui me ouvindo e as que vão me conhecer através delas, que são os apóstolos, que elas recebam essa glória também, que elas recebam a nova natureza. Amém? Então, Jesus, uma coisa muito interessante é que Jesus, quando ele viu a cruz e viu todo o plano de redenção, ele viu do outro lado a nossa salvação. Ele teve a esperança da nossa salvação, porque não tinha garantia de que você escolhesse. A decisão é sua. Mas hoje, nós temos como esperança quem? Jesus. A nossa meta é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Por isso que diz que Jesus é a esperança da glória. Tantas vezes eu ouvi isso, beleza, Jesus é a esperança da glória, mas o que significa? Agora nós já vimos que é a nova natureza, que é nós vivermos uma vida em abundância com o Senhor Jesus. Mas a nossa meta é Jesus, porque Ele é o nosso espelho, Ele que está na nossa frente. Então é Ele a nossa esperança, a esperança de nós sermos como Ele, a esperança da glória. Então nós temos condição de ser como Jesus. É uma caminhada, Ele está ali no fim, Ele é o alvo. Ele é Deus por excelência, totalmente perfeito, não existe nada de ruim nele. E a nossa vida pode ser assim, porque Ele disse que a glória que Deus deu para Ele, Ele sendo homem, Ele nos deu também. Ele fez essa oração por nós, que é o versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam. Ele orou, ele fez essa oração. Que as pessoas pelas quais eu vou morrer, que elas tenham essa natureza, onde quer que elas estejam, se elas clamarem o meu nome, o mesmo poder que me ressuscitou dos mortos e me deu a nova natureza como um homem, que dê essa natureza às pessoas que me invocarem. Então Jesus fez essa oração, nós temos a nova natureza e nós temos a condição de seguir o exemplo dele, que é perdoar, que é amar, que é viver uma vida de abundância e vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Então vamos trazer a mesa para nós fazermos a Santa Ceia e nos lembrarmos do que Jesus fez, porque a Santa Ceia é justamente isso, lembrarmos que o que Jesus fez por nós foi maravilhoso. Foi a solução dos nossos problemas, porque foi naquele dia que nós recebemos a nova natureza. Amém? Então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer, então? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos beber? Aleluia, vocês podem sentar. Então agora, no momento de silêncio, pense no que você ouviu aqui hoje. Pense no quanto que você acabou de fazer, de comer esse pão, tomar isso que representa o vinho, que você está relembrando o que Jesus fez por você, o corpo e o sangue dele, que foram entregues para que hoje você pudesse ter a condição dele nessa terra, para que hoje você tivesse a condição que Adão teve no início, que é comunhão perfeita, inquebrável com o nosso Deus. Obrigada, Senhor, por isso. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós te reverenciamos. Porque você é o Rei da Glória. E nós queremos, assim como você se ajoelhou diante de nós, lavou os nossos pés, nós queremos hoje nos ajoelhar diante dos nossos inimigos e lavar os pés de cada um deles, Senhor. Porque o seu amor por nós nos dá a condição hoje de amarmos a todas as pessoas, mesmo aquelas que são mais difíceis para nós, Senhor. Aleluia, Jesus. O que você fez não tem preço, Senhor. Nós vamos passar toda a eternidade te agradecendo por isso, Jesus.